das notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém, confirmou a detenção de 14 pessoas na sequência de um conjunto de operações que foram promovidas durante a última semana. 5 dessas detenções foram justificadas por condução em estado de embriaguez, assim como outras 5 dizem respeito a furtos. 2 pessoas foram apanhadas a conduzir sem carta e outras 2 foram detidas em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 946 viaturas foram controladas por radar e realizados 16 testes de álcool no sangue. A PSP confirmou 45 infrações detectadas, dentre as quais 11 por excesso de velocidade, 4 por falta de seguro de responsabilidade civil, 3 por condução sob influência do álcool, por falta de inspeção periódica obrigatória, por uso do telemóvel no exercício da condução, entre outras. A nova onda de calor a caminho do Conselho de Tomar, assim como da região do Médio Tejo. Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros vão oscilar entre os 36 e os 40 graus até ao dia 27 deste mês de agosto, num registro que também é acompanhado pelos valores mínimos, situados entre os 18 e os 20 graus. Perante este cenário, importa ter em consideração um conjunto de recomendações, desde logo uma adequada hidratação, especial cuidado para com os mais novos e com as faixas etárias mais elevadas. Beba água em detrimento de sumos, com adição de açúcar, e bebidas alcoólicas. Evite a exposição prolongada ao sol. Se o tiver de fazer, recorra a protetor solar. Utilize bonés e chapéus de aba larga. Faça refeições ligeiras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar aprovou os horários e as paragens das 2 novas linhas, a amarela e a rosa, dos transportes urbanos, neste caso com extensão a Juncais e Carregueiros, por exemplo. O assunto foi analisado na recente reunião do Executivo e levou a vereadora do PSD, Lourdes Ferromão Fernandes, a questionar a Presidente sobre o aumento dos custos com os motoristas, uma vez que há mais autocarros a circular. Anabela Freitas esclareceu que a questão neste momento não se coloca, assegurando que no âmbito do contrato de concessão esses custos são assegurados pela concessionária.
Portanto, como sabem, comprámos os elétricos com financiamento, tínhamos os outros que já eram antigos, e a Câmara fazia um contrato de prestação de serviços para aluguer de motoristas. A partir deste momento, e a partir de 1 de agosto, o contrato deixou de existir. E, portanto, está tudo no contrato de concessão. Ou seja, a Câmara não se tem que preocupar com os motoristas para as linhas. Isso é do lado do concessionário. Seja para as atuais linhas existentes, seja para estas linhas futuras. O que está no contrato de concessão é o concessionário paga uma renda mensal à Câmara por cada autocarro. Salvo erro, 550 euros. Os autocarros continuam a ser propriedade da Câmara. Estamos agora a falar dos elétricos. E o concessionário paga-nos uma renda. Em relação a estes novos, para as novas linhas, aquilo que foi dito ao concessionário foi: o que é que vocês pretendem? Porque nós temos os a diesel, não é? E portanto, como viu, se calhar mal, pois eu acredito, os percursos são muito maiores, portanto vão a Juncais, vão Carregueiros, pronto, os percursos são maiores. Quando existia, efetivamente existia no passado, uma limitação de que os transportes urbanos só podiam estar dentro do perímetro urbano. Com a questão desta nova diretiva e com a questão da concessão, eles podem ir para além do perímetro urbano. Okay?
Transportes Urbanos de Tomar, município aprovou horários e paragens das 2 novas linhas, amarela e rosa, sendo que localidades como Juncais e Carregueiros serão então alvo desta extensão.
Rádio Air, informação.
Está terminada a intervenção na conhecida como Janela do Capítulo, aquela que é a grande referência do Convento de Cristo. Um ano depois, no investimento que rondou 1 milhão e 700 mil euros, já é possível voltar a olhar para a janela, agora livre das impurezas que a rodeavam. Mas as obras naquele monumento não se ficam por aqui. Seguem-se intervenções no Paço do Infante e em parte da Alcáçova do Castelo, numa reabilitação que vai criar um novo acesso com mais condições e zonas de interpretação e exposição. Assim disse Andréa Galvão, diretora do Convento de Cristo, em entrevista à ERTE.
Para já, vamos reabilitar uma área que está desde sempre em ruínas, o Paço do Infante, não é? E parte da alcáceva do castelo. Vai, isso vai, por outro lado, permitir essa reabilitação, vai permitir nós criarmos uma nova acesso ao monumento, com todas as condições de acolhimento ao público, com zonas de fruição, com zonas de interpretação, inclusivamente, e, digamos, de, também de exposição, com zonas também, enfim, na castaria, portanto, enfim, também zonas lúdicas e também, enfim, na descrição, nós não temos, vamos lá ver, nós não temos desenhos de como é que era o Paço do Infante, quer dizer, temos a estrutura arquitetónica, temos as arqueologias, não é? Temos tudo escavado, não é? Feito anteriormente, até por várias campanhas, inclusive a doutora Salete da Porto, como saberá, na parte também do Romano, mas temos uma descrição muito, muito, muito pormenorizada, que remonta já ao século XVI, e que permitiu ao arquiteto, de alguma maneira, na contemporaneidade, por um lado, digamos que, redar corpo e volume ao construído, e por outro lado, evidentemente, fazer uma intervenção contemporânea com todas as qualidades que são necessárias, não é, para uma intervenção contemporânea. E as pessoas aqui conseguem, então, poder fazer até dois percursos se quiserem. Podem ir só visitar o castelo, que vai ser reabilitado, não é? Portanto, a parte da alcaça do castelo que vai ser reabilitado, poderão visitar também a Torre de Menagem, não é? Aquela grandiosa Torre de Menagem, portanto, será um espaço que ficará aberto ao público e poderão fazer ali um percurso muito interessante e, simultaneamente, uma fruição contemporânea, agradável, conhecedora, digamos assim, deste grandioso monumento.
Convento de Cristo, depois da janela do capítulo, seguem-se intervenções no Paço do Infante e em parte da Alcáçova do Castelo. O grupamento de escolas templários de Tomar ainda está a aguardar pela colocação do número de docentes necessário para que o ano letivo se inicie com a máxima normalidade possível. Recorde-se que as aulas começam a 12 de setembro e, à semelhança dos últimos anos, irá vigorar o sistema por semestres. A expectativa foi traçada por Paulo Macedo, diretor daquela entidade. Em declarações à ERTS, o professor abordou ainda a questão relativa aos assistentes operacionais, que espera ter de acordo com as necessidades.
Estamos a algumas semanas do início do ano letivo. Neste momento, pronto, atendendo a que na semana passada foi colocado, ou melhor, colocámos na plataforma ainda as necessidades que temos de docentes para o próximo ano letivo, ainda vão ser colocados. Estamos a aguardar precisamente o final do mês para que isso se verifique e a partir daí, com a questão dos horários das turmas que vão começar a ser elaborados, agora já temos maior noção do número de alunos que vamos ter para o próximo ano, começa-se a preparar efetivamente aquela parte final da organização das turmas e a preparar tudo para que no dia 12 comece normalmente o ano. Vamos continuar com os dois semestres, tanto o nosso agrupamento como o outro, isso não foi alterado. Agora a questão mesmo é a questão dos docentes que ainda vão ser colocados, que é isso que nos é necessário para que o ano comece normalmente, não é? A única questão agora é saber, efetivamente, se aqueles assistentes operacionais, principalmente, que estão ainda em falta porque alguns já se aposentaram, penso que a Câmara estará a fazer aquilo que é necessário para que eles fiquem colocados também no início do ano letivo.
Paulo Macedo, ainda que não tenha abordado registros concretos da conta da inscrição de um número considerável de alunos estrangeiros, em especial provenientes da América do Sul.
Continua a haver muitos alunos inscritos no agrupamento, principalmente a nível de alunos estrangeiros, não é? Provenientes de outros países. E esses alunos, o que se tem verificado, como no ano passado, e penso que vai se verificar ao mesmo este ano, muitos deles provenientes de países do Sul da América, não terminam o ano letivo na mesma altura que nós, portanto aquilo continua sem inscrever ao longo do ano. E verificámos agora durante o mês de agosto que mesmo assim continuamos a ter muitos alunos inscritos estrangeiros e portanto vamos aguardar agora porque é algo que não para. Por um lado é um bom sinal, mas vamos ver, não sabemos ainda.
Agrupamento de Escolas Templários de Tomar ainda aguarda pela colocação do número de docentes necessário para que o ano letivo se inicie com a máxima normalidade possível.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes do Médio Tejo continua a reivindicar a abolição das portagens na A23 e na A13. Em comunicado enviado para a ERTS, aquele movimento assegura que não irá desistir desse objetivo, acusando o Governo de não cumprir prazos que foram fixados para apresentar uma proposta. Recorde-se que a 3 de março foram entregues no Ministério das Infraestruturas mais de 13 mil assinaturas recolhidas no Médio Tejo e algumas assembleias municipais e a Assembleia Intermunicipal em momentos diferentes. Aprovaram resoluções reivindicando a abolição das portagens. Entretanto, 23 e 24 de fevereiro último, na Assembleia da República, discutiram-se e votaram-se várias iniciativas legislativas para a abolição das portagens. A maioria esmerou-se na apresentação de argumentos defendendo a redução e abolição das portagens e dando razão às reivindicações das populações e tecido empresarial, mas, logo a seguir, dizem que vão votar contra os diplomas, lamentam os utentes. O tempo vai passando e as populações vão pagando, critica o mesmo texto.
Rádio R, informação.
O tribunal deixou em prisão preventiva um homem de 32 anos acusado de roubar uma loja de conveniência na localidade de Liais, concelho de Peniche, distrito de Leiria. Foi assim aplicada a medida de coação mais gravosa, sendo que foi tido em consideração que o indivíduo recorreu a uma arma de fogo para concretizar os seus intentos. Para além disso, face ao material que foi apreendido, ao agora arguído pelas autoridades, verificou-se que estaria em causa o responsável por outro roubo, no caso a uma frutaria, na cidade de Leiria. Registro para apreensão de 690 euros em notas, 18 maços de tabaco, um telemóvel roubado, várias moedas e a arma utilizada. Para além dos crimes referidos, suspeita-se que o indivíduo terá roubado uma farmácia em Pombal. Em comunicado, o Comando Distrital de Leiria da PSP assegura que manterá especial atenção a fenómenos de criminalidade violenta e grave que afetam a segurança dos concidadãos, aproveitando ainda para apelar a toda a população para a necessidade de comunicação e participação às autoridades de quaisquer atitudes e comportamentos que considerem suspeitos, pois será um forte contributo para o combate ao crime de modo mais eficaz e assim incriminar os seus responsáveis. O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Lourdes Ferromal, voltou a chamar a atenção da Câmara de Tomar para o estado em que se encontram as estradas recentemente intervencionadas na freguesia de São Pedro, a propósito das obras de saneamento a cargo da Tejo Ambiente. A eleita do PSD não poupa nos adjetivos e classifica mesmo como impossível circular nas vias em causa, advertindo que o inverno está a chegar e depois ainda vai ser pior. Lourdes Ferromal criticou ainda a falta de respostas da autarquia ao requerimento apresentado pelos sociais-democratas.
Muito concretamente, venho aqui trazer um dos requerimentos que nós apresentamos a 30 de janeiro, portanto já lá vão quase 7 meses, e ao qual a Câmara não deu resposta, nomeadamente ao ponto 4 do respectivo requerimento. O ponto 4 insere-se nas obras, na repavimentação das vias do subsistema de águas residuais de São Pedro. Neste momento, pretendemos saber e queremos novamente apresentar o requerimento. Vamos apresentar o requerimento porque é impossível o facto, a realidade como as vias estão. Senhora Presidente, não passa naquelas vias, estão todas esburacadas, é verdade, não passa lá, estão todas esburacadas, vão continuar esburacadas e vem aí, depois, o inverno ainda vai ficar pior.
Lourdes Ferromão, vereadora do PSD, refira-se que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, remeteu respostas assim que tiver indicações mais precisas por parte dos serviços municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O aviso é da Câmara de Tomar. Tenha atenção à proibição de circulação na Avenida Marquês de Tomar e de estacionamento nas ruas do Camarão e Sacadura Cabral. Assim será entre 21 e 25 deste mês de agosto, devido a trabalhos de contentorização subterrânea. Está em causa uma obra a cargo da empresa Sopsa Eco Innovation. No que a Marquês de Tomar diz respeito, a interdição centra-se na via interior, no troço compreendido entre a Rua Silva Magalhães e a Rua Sacadura Cabral, ficando também interdito, como referido, proibido o estacionamento entre a Rua do Camarão e a Rua Sacadura Cabral. Para o efeito, será alterada a circulação rodoviária de modo a permitir a viagem à direita dos veículos que, provenientes do lado norte da Estrada Nacional 113, possam entrar-se pela via interior da Avenida Marquês de Tomar, no entroncamento da Rua de Sacadura Cabral, e circular-se ou estacionar na via interior e no sentido previamente definido, Rua Sacadura Cabral, Rua Alexandre Herculano, refere um esclarecimento da autarquia na Bantida.
Rádio R, informação.
Tomar volta a ser palco para o melhor hóquei em patins do mundo. A Elite Cup está de volta de 15 a 17 de setembro, competição de onde fazem parte as 8 melhores equipas da 1ª Divisão Nacional da época passada, dentre as quais o Sporting de Tomar, detentor da Taça de Portugal. O sorteio decorreu no Hotel dos Templários, sendo que ao Sporting de Tomar calhou nada menos, nada mais do que o Futebol Clube do Porto, atual campeão europeu e também detentor da Elite Cup. Antes do sorteio propriamente dito, registro para as palavras de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que recordou que esta será a terceira vez que a cidade recebe a competição, referindo que aquilo que é o mais importante na organização é o impacto junto das crianças e jovens.
Porque quer seja desporto individual, quer seja desporto coletivo, como é o caso do hóquei em patins, cada um tem a sua função e trabalha para um objetivo comum. Somos disciplinados, quem pratica desporto deve, ao nível que vocês praticam, é óbvio, não é? É disciplinado, é focalizado, tem o poder da superação e vocês não imaginam quanto isto ajuda cada um de nós, independentemente das funções que desempenhamos na nossa vida, o facto de termos praticado desporto e termos este enfoque, esta focalização, a capacidade de superação, aquilo que nos ajuda em qualquer função que tenhamos na vida. E falo com conhecimento próprio. É importante também dizer-vos o seguinte. Eu acho que o país é demasiado centralista. Só Lisboa, 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 Lisboa. E, portanto, aquilo que são os eventos e os eventos desportivos, neste caso, devem sair fora da grande capital. Porque só assim é que conseguimos disseminar e lançar a semente à terra para mais tarde colhermos frutos. E os frutos, vou-te sempre a dizer, é a cidadania, termos melhores cidadãos.
Para além do Futebol Clube do Porto, Sporting de Tomar, registro ainda para o Barcelos Oliveirense, Sporting Valongo e Benfica Hockey Clube de Braga. Pedro Martins, que este ano assume as funções de capitão face à saída de Ivo Silva, deixou claro que o objetivo do Sporting de Tomar é ganhar a Elite Cup.
Nós, como atletas, trabalhamos sempre para ganhar e quando realmente acontece, que foi o nosso caso, acaba por nos dar uma certa segurança que estamos no caminho certo, e é isso que a gente continua, queremos continuar a trabalhar para ganhar mais, tendo em conta que é organizado na nossa terra e temos um apoio acrescido, sem dúvida, das nossas gentes e dos nossos adeptos, que faz e pode fazer a diferença, e vamos trabalhar para isso, a expectativa é sempre ganhar, sabemos de antemão que a qualidade dos adversários é enorme, mas vamos fazer o possível para levantar o troféu no fim do fim de semana.
Elite Cup, o melhor hóquei em patins do mundo em Tomar, de 15 a 17 de setembro, o Sporting de Tomar se defronta o Futebol Clube do Porto. O sorteio da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém está marcado para este 22 de agosto. Registro então para um campeonato onde um dos atrativos passa por perceber quem será o sucessor do atual campeão União de Tomar. Vamos aos pormenores com o nosso companheiro de redação, Paulo Pereira.
Está definido o sorteio do Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Séniores em Futebol, uma organização da Associação de Futebol de Santarém. Vai ser no dia 22/8, pelas 11 horas, exclusivamente com transmissão via Facebook na página da AFS. Com 16 equipas em 30 jornadas, a prova começa no próximo dia 17 de setembro de 2023 e termina a 19 de maio de 2024. Em relação aos treinadores, a Rádio Hertz está em condições de avançar os nomes de todos os treinadores da 1ª Divisão Distrital de Santarém. Amiense é uma das novidades, Depois do excelente segundo lugar, a equipa da Miais de Baixo troca de treinador, entrando Pedro Morteira para o comando. Fazendense Alcanense mantém José Miguel e José Trocato. Samora Correia promove o treinador da formação, Xano Silva, à equipa sénior. Mação, Fátima e Salvaterrense também não mexem. Continuam Francisco Correia, Gonçalo Carvalho e Luís Salgueiro. Torres Novas, Ferreira do Zezer, Oriense e Abrantes e Benfica também apostam na continuidade de Eduardo Fortes, Mário Nelson, Pedro Gil e Paulo Seninho. Cartaz Sussade escolheu Adilson Gomes, treinador que época passada esteve no entroncamento Atlético Clube. Finalmente, o Coruxense, que desceu do Campeonato de Portugal, preferiu Pedro Duarte, enquanto os promovidos ao escalão máximo do Distrital de Santarém, Moçarriense, Forense e Vasco da Gama, só a equipa de Foros de Salvaterra mudou de treinador. José Varela vai ser o responsável máximo. No Moçarriense continua Flávio Guedes e no Vasco da Gama, Tiago Silva. Contas feitas, continuam 11 treinadores para a época 2023-2024 no futebol sénior de Santarém, a saber, nas equipas Fazendense, Alcanadense, Mação, Fátima, Salvaterrense, Torres Novas, Ferreira do Zezer, Oriense, Abrantes e Benfica, Moçarriense e Vasco da Gama, com 5 novidades: Coruxense, Amiense, Cartaz Sussade, Samora Correia e Forense.
Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Sorteio será neste 22 de agosto.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.